Você está ouvindo
Falando. E a gente do Brasil, são 15 horas e 35 minutos. Nós vamos conversar agora com a doutora Agnes Gossenheimer Nogueira, ela que é farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutoranda em ciências farmacêuticas, né? Área de atuação, atenção farmacêutica. Ela vai nos falar sobre os cuidados e os riscos do uso de medicamentos por crianças. Alô, doutora Agnes, muito boa tarde.
Boa tarde, Maurício. Tudo bem? Boa tarde a todos.
Eu estou melhor falando com a senhora. A senhora está onde?
Eu estou diretamente em Porto Alegre.
E Porto Alegre? Como é que está o calor em Porto Alegre? Como diz a senhora aí, está muito quente?
Aqui é o forno alegre, Maurício.
É muito quente. Aqui está uma Brasília forno também. Então, um calorão ali fora. De dia, de noite, está gelado, parecendo deserto. Um friozinho, assim, e seco, muito seco. À noite fica muito seco por aí também, doutora Agnes?
Bom, aqui não dá trégua. Além do calor, assim, é bastante úmido, né?
Uhum.
E a temperatura é 40 graus, então a gente está sofrendo bastante com calor aqui.
Que engraçado, né? As coisas, os tempos mudam. A gente só lembra do Rio Grande do Sul, com o verde dos pampas do sul, a gente só lembra do Rio Grande, de Porto Alegre, com a beleza da paisagem. E agora a gente vê falar muito em seca aí no Rio Grande. É difícil de entender isso, né, doutora Agnes?
É verdade, Maurício. O tempo ele está bem estranho ultimamente, né? Mas aqui nunca fez tanto calor, né? Faz tempo que não faz um calor como que está fazendo agora.
Mas nada disso chega perto da fortaleza que é a doutora Agnes Gossenheimer Nogueira, não é, doutora?
É isso mesmo.
Tá bom. A senhora veio falar para a gente aqui sobre o uso de medicamentos por crianças que têm riscos e cuidados. Eu queria saber da senhora, o uso de medicamentos por crianças inspira mesmo muitos cuidados? Por quê? E quais são os principais cuidados, doutora?
Bom, Maurício, respondendo essa pergunta, sim, né? Os medicamentos, quando eles são utilizados em criança, eles inspiram cuidados maiores, né? Principalmente porque a maioria dos problemas que causam algum dano às crianças, a esses pacientes, eles podem ser evitados, né? Principalmente pelos cuidadores. Então, assim, quando uma criança adoece, né, é necessário, na maioria das vezes, o uso de algum medicamento. E é aí que a gente se depara com esse dilema, né? Que é ter esse medicamento para ajudar, para auxiliar na cura, na melhora da saúde, e ao mesmo tempo ele traz, então, alguns riscos, alguns danos à saúde, pode causar, né?
Isso.
Danos à saúde, então, dessa criança. Quando ele é mal administrado, ou então quando ele é utilizado de forma incorreta, né?
E quais são esses riscos relacionados que a senhora disse? Quais são esses riscos?
Pois é, uma das maiores causas de aflição dos pais, dos cuidadores, né, dessas crianças, então, é quando eles ficam doentes, né, e daí eles são levados ao médico lá, passam por exames, tem então esse diagnóstico da causa do sintoma e eles saem com uma prescrição do medicamento. E daí esse medicamento é adquirido. E aí que está o risco, né? Quando esse medicamento é usado de uma forma incorreta, que pode, por exemplo, causar intoxicações nas crianças, né? Tem até um dado do Ministério da Saúde que o medicamento é o maior causador de intoxicações humanas desde 1994.
Uxa.
E principalmente, né, nessa faixa etária que é entre 1 a 4 anos de idade. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu cito que tem que tomar cuidado em dois momentos, né? No momento que está armazenando o medicamento em casa e no momento que está administrando esse medicamento na criança, né?
E quais as maneiras de evitar esses riscos?
Bom, então, assim, o risco da... Primeiro risco que eu falo da automedicação, que eu falei, né?
Uhum.
A gente costuma manter aquela farmacinha em casa. Então, a gente guarda alguns medicamentos que a gente ou já utilizou, ou então vai utilizar, né? Tem em casa alguns medicamentos guardados. O que a gente deve evitar é ter esses medicamentos em casa.
Uhum.
Mas, claro, às vezes as pessoas necessitam ter algum medicamento armazenado. Então, o que deve ocorrer é cuidar da forma como se armazena esses medicamentos, né? evitar guardar os medicamentos de tratamentos anteriores, né? E evitar também guardar os medicamentos que já estão fora do prazo de validade. E principalmente mantidos fora do alcance das crianças, né? Num local que, por exemplo, pode ser um local trancado, um armário num local mais alto, né? E que fique de olho, então, quando esses medicamentos estiverem ao alcance de criança, né? Evitar isso. E evitar também quando a criança vai na casa de parentes, amigos, para que lá também ela não corra esse risco de entrar em contato com esses medicamentos.
Ah, perfeito. Nós estamos conversando com a doutora Agnes Gossenheimer Nogueira. Ela é farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutoranda em ciências farmacêuticas. Doutora Agnes, a senhora participa do projeto Farmácia na Escola, desenvolvido pela Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul e voltado para o uso de medicamentos por crianças. A educação para o uso correto de medicamentos deve começar na infância e na escola?
Exato, Maurício. Esse projeto ele foi iniciado em 2013, né? Realizado pela diretoria da Farges aqui no Rio Grande do Sul, com a participação de farmacêuticos de Porto Alegre, né? E ele foi desenvolvido em 3 escolas aqui da cidade. E voluntários também nos ajudaram nesse projeto. Durante um semestre inteiro, nós inserimos, então, nas matérias das crianças o assunto sobre uso racional de medicamentos. Capacitamos tantos professores, né, que foram esses multiplicadores da ideia, e nós fizemos no final do semestre um concurso de poesia e de desenho sobre esse tema. Então, no último dia, os alunos eles apresentaram as poesias, os desenhos, né, participaram de uma oficina que a gente falou de novo sobre esse tema, e as respostas dessas crianças foram muito positivas, né? Elas levaram para os seus familiares essa ideia sobre como descartar corretamente o medicamento, que não deve ser no lixo comum, que não deve ser no vaso sanitário. Aprenderam a como evitar as intoxicações com medicamentos, os locais que devem armazenar corretamente, né? Fora de umidade, de calor, então evitar a cozinha, evitar o banheiro. E por esse sucesso desse projeto, este ano, então, nós pretendemos continuar e ampliar esse projeto, né? Pois a gente viu que a escola é um local importante para disseminar e criar esses valores relacionados ao uso correto e racional de medicamentos.
Ah, perfeito. Os pais erram muito quando dão os medicamentos aos seus filhos. Quais são os principais erros?
Bom, Maurício, a intoxicação ela não acontece só quando a criança toma o medicamento sozinha, como eu havia comentado, né? Na hora dos pais medicarem os seus filhos, o risco também existe. Em especial quando, por exemplo, a medida é feita na base de uma colher de sopa, quando é dado um xarope, por exemplo, né? E essa foi uma questão até que alguns pesquisadores fizeram um estudo, né? Comparando a capacidade de dezenas de colheres, comparando em 6 capitais brasileiras. E esse estudo revelou que os medicamentos eles eram ingeridos em dosagens incorretas, porque a colher ela muda de modelo para modelo. Então, não é um padrão de medida que a gente indica, né? A superdosagem de medicamentos ela pode causar intoxicação. Então, se a criança toma demais, isso pode ser ruim. E a subdosagem, por exemplo, de antibióticos, ela pode também causar dano, por exemplo, a resistência bacteriana, né? Então, a melhor solução mesmo é pedir para o pediatra, por exemplo, fazer uma prescrição em mililitros e usar uma seringa ou então um copo dosador para medir essa com exatidão a dose do remédio.
Certo. Certíssimo. São 15 horas e 43 minutos. Doutora Agnes, por que um medicamento age diferentemente em uma criança, em um jovem, um adulto ou em um idoso? Isso tem a ver com metabolismo? A senhora pode explicar para a gente o que é o metabolismo e sua relação com a ação do medicamento no organismo?
Claro, Maurício. Essas diferenças entre as faixas etárias, né? Ela se deve realmente ao metabolismo de cada pessoa. Uma criança, por exemplo, ela não pode ser encarada como um adulto em miniatura, né? Alterando-se apenas a quantidade de medicamento que é administrada a ela em relação ao peso. Mas sim, ela deve ser encarada como um metabolismo em transformação. Por exemplo, alguns órgãos delas ainda estão em desenvolvimento, né? O sistema dela ainda está em processo de desenvolvimento. Então, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas elas sofrem no interior do nosso organismo. Então, o medicamento ele vai sofrer essas transformações conforme está o nosso desenvolvimento do nosso, né, dos nossos sistemas. Então, as características de cada pessoa, elas variam bastante, né, principalmente na primeira década de vida do indivíduo, né, que altera bastante a funcionalidade dos órgãos. E durante essa fase de crescimento, as crianças estão em contínuo desenvolvimento. Por exemplo, quando uma criança nasce, por exemplo, o pH do estômago dela, ele não é tão ácido como o nosso. Então, a absorção desse medicamento, ela pode ser menor, né, nessa criança, precisando de uma dose maior. Ou, por exemplo, quando o esvaziamento da criança é muito rápido, né? Então, a concentração ela pode diminuir do medicamento. São alguns exemplos de como o metabolismo ele é diferenciado na criança, né?
Perfeito. A senhora tem algo mais a acrescentar, doutora Agnes? Fique à vontade e mande a mensagem da senhora para os nossos ouvintes na Amazônia.
Bom, Maurício, eu gostaria de agradecer muito o espaço, né, de estar falando sobre esse assunto tão importante, que é o cuidado com as crianças, né, para evitar as intoxicações, para evitar, então, que tenham erros ao administrar o medicamento. Então, os pais têm que ter esse cuidado, estarem alertas para preservar o uso racional de medicamentos, que é uma ideia que deve ser cada vez mais disseminada, né, para evitar os danos à saúde da população. Muito obrigada pelo convite, Maurício. Eu estou sempre à disposição para o que vocês precisarem.
Obrigado. Vindo a Brasília, venha nos visitar aqui. Será um prazer recebê-la, viu, doutora Agnes?
Obrigada pelo convite.
Muito obrigado. Uma ótima tarde para a senhora.
Ótima tarde. Tchau.
Tchau.